Olá, boa noite. Bem-vindo ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho. Esta terça-feira connosco Rui Marques, diretor-geral da Associação Comercial de Braga. Rui, muito bem-vindo aos estúdios da RUM mais uma vez. Há um ano, Rui, falávamos, estávamos ainda no início da pandemia, ainda uma altura de muitas incertezas, mas já, obviamente, confinados e com o comércio fechado na sua maioria. Ontem vivemos iniciamos um novo período neste processo de desconfinamento faseado, que permitiu aqui a reabertura de uma parte substancial dos vossos associados, acredito, esplanadas de cafés e restaurantes aqui em Braga, quem passou também pelo centro histórico e à medida do que foi acontecendo um pouco por todo o país, verificou uma grande afluência, foi um regresso em força que dá energia e ânimo para os comerciantes para esta nova fase, aqui na esperança também de que seja a última vez que passamos por uma situação destas.
Boa noite. Sem dúvida foi um início prometedor e que dá ânimo aos empresários depois de um ano tão difícil quanto este que temos vivido e sobretudo após um novo período de confinamento, cerca de 2 meses e meio em que uma parte significativa dos estabelecimentos comerciais e de restauração tiveram de estar encerrados. Isto é uma coisa que é contra a natura, não é para isso que as lojas, que os empresários montam empresas. E portanto, depois deste período, temos agora aqui um arranque. Eu diria que este é verdadeiramente, estamos agora a começar o ano. Com 3 meses de atraso, estamos agora a começar o ano do ponto de vista económico e a expectativa é tentar agora conseguir recuperar destes 3 meses de quebras muito, muito significativas, porque uma parte muito relevante das empresas não conseguiu gerar receitas durante este período de confinamento. Algumas empresas ainda conseguiram encontrar modalidades, fosse pelo takeaway, fosse pelas vendas online ou agora mais recentemente as vendas ao postigo, mas uma parte significativa não conseguiu traduzir praticamente em nada do ponto de vista das receitas deste período, o que dificultou e muito a sustentabilidade das empresas.
Vimos esplanadas repletas, vimos também muitas filas para a entrada nas lojas do Centro Histórico de Braga. Há pouco falava, estamos quase no início do ano, podemos dizer assim, podemos falar também numa troca ainda de prendas do Natal ou vamos acreditar que de facto os clientes já chegaram às novas lojas na tentativa de comprar as novas coleções?
Eu diria que os portugueses e os bracarenses também estavam ansiosos por isto, depois de tanto tempo remetidos a casa e em que as próprias circunstâncias limitavam bastante a nossa predisposição para a compra. Os dias solarengos têm estado, a temperaturas agradáveis, com este desconfinamento a acontecer, de facto a motivação, a predisposição para a compra mudou, as lojas estão com novas coleções e portanto aquilo que as pessoas estão a procurar é a nova coleção nas empresas ligadas ao setor da moda e do ponto de vista mais da restauração, eu diria que mais do que o café, mais do que a bebida, mais do que a refeição, é a oportunidade de voltar a socializar, porque as pessoas estavam muito cansadas deste isolamento a que foram obrigadas e, portanto, esta oportunidade de poder usufruir do sol, de poder socializar, conversar com os amigos, com os familiares, de facto levou a que as pessoas regressassem em força e de facto, é estimulante voltar a ver a cidade com vida, vibrante, com as pessoas a passar para cima, para baixo, sentadas, a entrar nas lojas, a fazer compras. Eu acho que é isto que faz sentido, uma cidade com vida e cheia de pessoas, ainda bem que assim é.
Neste contacto que vocês têm muito próximo com os associados, conseguiram perceber nesta fase de desconfinamento se é a fase em que mais espaços reabriram? Ou vamos ter de esperar ainda pelo próximo dia?
Não, sem dúvida que foi a etapa, neste período de desconfinamento, esta é sem dúvida a etapa mais relevante. Na primeira etapa, na verdade, só voltaram a reabrir as lojas de comércio para a venda ao postigo e não foram muitas as empresas. e abriram os salões de cabeleireiro e institutos de beleza. Nesta fase, temos de uma forma generalizada o pequeno comércio de rua, com lojas até 200 metros quadrados, e na próxima fase teremos as lojas de maior dimensão, os centros comerciais e alguns restaurantes que, ou por ter esplanadas muito pequenas ou por não terem esplanadas, também só vão reabrir no próximo dia 19 de abril. Portanto, eu diria que aí será agora o fecho deste ciclo, embora depois o plano de confinamento ainda continue, mas na verdade, do ponto de vista da abertura dos estabelecimentos, a data mais relevante agora é a seguinte, a 19 de Abril, que cumulativamente com esta são os dois marcos fundamentais deste período de confinamento.
Nesta questão das esplanadas, há infelicidade para os estabelecimentos que não têm espaço exterior de continuarem provavelmente fechados precisamente porque não lhes compensa abrir, muitas vezes no formato só de takeaway, porque estamos a falar de esplanadas que reabriram, certo? Tanto de cafés como de restaurantes, mas há ainda muitos espaços desta natureza que continuam fechados, apesar...
Sim, ainda existem no centro de Braga, sobretudo no centro de Braga, ou no centro das cidades e das vilas, alguns espaços, não são assim tantos, mas ainda existem, ainda persistem alguns estabelecimentos, pelo facto de ter esplanadas muito pequenas, 3, 4 mesas, de facto é insuficiente para gerar receitas que justifiquem a abertura do negócio, porque a abertura do negócio implica muitos custos operacionais, mas casos há que não têm sequer nenhum espaço disponível para colocar esplanada e, portanto, nesses casos, até porque não é permitido receber clientes dentro das salas, não era possível esta abertura nesta fase, mas será daqui a 15 dias, assim esperamos, e julgamos que a generalidade dos estabelecimentos que encerrou por obrigação legal neste período de confinamento voltará a reabrir.
Temos também a questão relacionada com ruas que podiam não ser fechadas ao trânsito. Era difícil fazer mais em Braga, no centro da cidade?
Eu diria que o município em Braga tem estado a gerir com muito equilíbrio esta situação. De facto, tenta atender às ruas onde haja uma dimensão relevante de estabelecimentos que possam beneficiar de uma solução da natureza e naturalmente também não prejudicar nem moradores, nem o trânsito automóvel que eventualmente ocorra nestas artérias. Não serão muitas, julgo que no centro de Braga, por aquilo que é o nosso apuramento, estaremos a falar de 2, 3 ruas, não estamos a falar de mais, e que parece-nos que de facto justificam esta solução transitória de poder encerrar temporariamente, ainda que apenas só em determinados dias ou em determinados horários, para que os estabelecimentos possam instalar as suas esplanadas na via pública, porque em alguns casos, ou nestes casos em concreto, os passeios para a colocação de esplanadas são manifestamente insuficientes, são necessários para o tráfego de peões, portanto, terá de obrigar a uma solução da natureza, mas felizmente o município tem acarinhado bem estes casos, mas que são casos muito pontuais e que estão muito bem localizados.
Se caminharmos também pelas ruas do Centro Histórico, vamos percebendo nesta fase que algumas lojas já estão fechadas, já estão vazias, já com um alerta de aluga-se ou vende-se. Isso também aconteceu, era inevitável.
Sim, naturalmente que durante um período tão difícil quanto o que vivemos, aconteceu perdas em algumas lojas, sobretudo novos negócios. Porque de facto foram as empresas mais recentes, os negócios mais recentes, que foram mais suscetíveis, mais sensíveis a esta crise. Por diversas ordens de razão, mas eu destacaria duas. Em primeiro lugar, pelo facto de ainda não terem a sua casa montada, ou seja, ainda não têm a clientela estabilizada e, portanto, ficaram sem esta rede de apoio, mas, por outro lado, porque também, injustamente, diga-se, não tiveram acesso à generalidade dos apoios que o Estado português definiu para apoiar as empresas neste período tão difícil. E, portanto, algumas destas empresas não conseguiram resistir, as dificuldades foram, de facto, imensas. Não tem que ver, isto é importante que se diga, com o mérito dos projetos, com a capacidade de gestão dos seus empresários, foi pela força das circunstâncias tão difíceis e adversas que vivemos, mas é a nossa convicção que num espaço relativamente rápido, quando a situação se normalizar, estas lojas voltarão a ser ocupadas por novos negócios, porque de facto Braga continua a ter, sobretudo esta região, uma atratividade muito significativa, quer para investidores, quer para consumidores, e portanto estamos convictos que com a recuperação estas lojas que agora ficaram vazias voltarão a ser ocupadas com novos negócios.
Mas uma recuperação onde se existe também mais apoio do Governo até para a abertura de novos negócios?
Sem dúvida, sem dúvida. É muito importante que o Governo perceba que é preciso novamente uma geração de apoios para este período de transição, porque muitos negócios estão agora a reabrir as suas portas novamente, depois destes períodos de confinamento, e durante um período que não é fácil estimar quanto tempo, porque a pandemia, infelizmente, é muito volátil, é muito difícil de prever o que vai acontecer, mas aquilo que já sabemos pela experiência passada é que, por norma, nestes períodos de reabertura, muitas empresas, muitos negócios não conseguem gerar receitas em valor suficiente para fazer face aos seus custos de funcionamento. E, portanto, é importante que existam os apoios a esta normalização da atividade económica. E assim esperamos que venham a acontecer, assim como tem sido importante os apoios à questão da proteção do emprego, o layoff simplificado, agora também o apoio à retoma progressiva, que já é num modelo de normalização da atividade económica, e como se espera que, por exemplo, também na questão das moratórias bancárias seja muito importante este diferimento para um período posterior, porque as empresas nesta fase ainda não têm condições para assumir todos os seus custos de funcionamento, sob pena de poderem não sobreviver e entrarem em processos de insolvência.
Apesar do layoff, estamos a falar aqui de setores, sobretudo na área da restauração, em que muitas pessoas também trabalham de uma forma diferente, em que não há um contrato sólido com o empregador. Isso também fez, obviamente, disparar em flecha o desemprego neste setor. Braga não foge à regra.
Braga felizmente tem tido uma resiliência muito grande do ponto de vista dos números do desemprego. Nós, os últimos dados conhecidos são do mês de fevereiro. Nós temos, face a fevereiro do ano passado, cerca de mais 1.700 desempregados. Naturalmente que é preocupante. Cada desempregado a mais é sempre um problema para a sociedade, mas atendendo às dificuldades que vivemos, eu julgo que este número não é muito, muito significativo, não é muito expressivo para a dimensão do nosso mercado de trabalho. E naturalmente que isto tem duas justificações muito plausíveis. Em primeiro lugar, a grande responsabilidade dos empresários, que só mesmo em caso de última necessidade é que recorrem à dispensa dos trabalhadores, mas por outro lado também não podemos esquecer que a generalidade das medidas de apoio às empresas que o Governo tomou durante este período obrigavam também a que as empresas mantivessem os seus postos de trabalho durante determinado período de tempo. Mas no caso em concreto que estamos a falar da restauração, assim como no setor do alojamento, eu lembro que há um ano, se calhar um ano e dois meses, para puxarmos para trás da pandemia, aquilo que era a conversa na agenda, a grande preocupação dos empresários era a dificuldade em contratar pessoas. Não haviam pessoas disponíveis para trabalhar no setor, sobretudo pessoas qualificadas. E, portanto, os empresários estão conscientes, continuam conscientes desta dificuldade e, portanto, na medida do possível, não estão a dispensar pessoas. Portanto, só mesmo são casos de absoluta necessidade é que isso aconteceu. Portanto, mas julgo que com a retoma, este setor que foi muito penalizado vai ser também dos setores que rapidamente vai animar e que vão surgir novamente novos negócios, e portanto as pessoas que eventualmente tenham saído do setor para uma situação de desemprego, nós acreditamos que facilmente serão absorvidas novamente pelo tecido empresarial da região, e queremos que continuaremos com esta dificuldade em recrutar pessoas especializadas para o setor.
Estamos aqui a falar, obviamente, num tom mais positivo de reanimação da própria economia, mas ainda temos outra fase de desconfinamento, outras duas fases ainda agendadas, tendo em conta os números que já estão a subir, ainda estamos numa fase muito embrionária. Estes setores não aguentam voltar a fechar portas. É difícil.
Eu diria que não podemos dizer isso, na verdade. Eu acho que não é positivo para ninguém se voltarmos a encerrar portas. Um novo confinamento, de facto, é trágico para as empresas, para os trabalhadores, para a saúde mental dos portugueses, para a economia portuguesa em geral. Tem sido com muito esforço que as empresas têm superado estes períodos. Tem recebido alguns apoios do governo, é verdade, do governo, no caso do Estado, claro que sim, que tenha recebido, mas tenha chegado de forma relativamente lenta às empresas e num valor que não é muito significativo. De facto, o que tem ajudado as empresas a superar estas dificuldades, a ultrapassar este período tão turbulento, claramente tem sido a injeção de capital nas empresas, sejam capitais próprios dos empresários, sejam capitais alheios, com recurso a empréstimos da família ou a empréstimos bancários ou outra origem. Portanto, é sobretudo graças a este esforço que as empresas se têm conseguido manter no mercado. Obviamente que ninguém deseja, nós não desejamos, nem ninguém desejará que se perpetue esta solução dos confinamentos, mas não podemos também dizer que não vai acontecer. O governo, a verdade é que colocou limites que nos parecem relativamente facilmente atingíveis. Nós já estamos com o índice de transmissibilidade muito próximo do valor que o governo colocou como um valor que poderia chamar a atenção, gerar aqui uma situação de análise de eventualmente travar ou até regredir algumas das medidas, algumas das etapas do desconfinamento. Obviamente que aumentando agora o contacto das pessoas, porque com o desconfinamento é natural que o contacto das pessoas umas com as outras aumenta, mesmo que as pessoas tenham um comportamento irrepreensível, é natural que vá acontecer um aumento de casos. Mas vamos acreditar que conseguimos manter, de facto, aqui num nível relativamente baixo o número de novas infecções para conseguirmos ir mantendo esta senda de recuperação, que é importante.
E como é que a Associação Comercial de Braga olha também para o facto de estarmos, de facto, a desconfinar? Ontem reabriram as esplanadas, mas ao fim de semana, às 13 horas, fecha tudo. Parece-lhe uma medida sensata?
Eu confesso que essa medida é uma medida que é difícil de compreender o alcance dela. Agora, aquilo que nós já percebemos é que o governo não tem arriscado muito nas soluções para este processo de desconfinamento. Olhou para trás, viu o que utilizou no primeiro desconfinamento e, com pequenos ajustes, está a tomar as mesmas medidas nesta segunda fase, até para não se pôr a jeito à crítica. Eu julgo que é um procedimento um bocado defensivo, mas já na primeira fase aquilo que aconteceu foi também um bocadinho. Quase todos os Estados-membros olharam para os países de referência e foram copiando medidas. Eu acho que o português comum, o empresário, o consumidor, o comprador, o bracarense, não consegue compreender o alcance da medida, mas felizmente já temos algumas nuances face ao primeiro confinamento, nomeadamente em estabelecimentos que têm muita procura, como é o caso do comércio alimentar, que já não tem aquela obrigatoriedade também de fechar à 1 da tarde, já fecha mais à frente, e portanto vamos acreditar que este será, vigorará esta restrição durante o estado de emergência. Eu creio que a partir do momento que o estado de emergência deixe de estar declarado, que provavelmente esta limitação deixará de existir.
Rui, comparando o primeiro trimestre deste ano com o primeiro trimestre do ano passado, como é que avalia a evolução do setor, destes diferentes setores associados?
Temos evoluções relativamente distintas. Temos setores que, de facto, são muito sensíveis aos confinamentos e às restrições à mobilidade das pessoas. O caso mais flagrante é o do alojamento. que naturalmente as pessoas não tendo facilidade de se movimentarem, nem tendo predisposição para fazer deslocações para fins de lazer ou turístico, registrou novamente quebras muito significativas, está a agravar perdas se compararmos a evolução destes negócios durante o ano 2020 e fizermos a comparação para o período do primeiro trimestre de 2021, o que estamos a verificar é que estão-se a agravar as perdas. Estamos com quebras neste momento da ordem dos 65%, o ano passado terminámos com cerca de 55% de quebras, que são valores dramáticos. O setor da restauração tem um percurso relativamente semelhante, terminou o ano de 2020 com uma quebra da ordem dos 40%, face ao ano de 2019. Neste primeiro trimestre segue com uma quebra que ultrapassa os 50%, face ao primeiro trimestre de 2020. Um setor que também foi, que é muito martirizado e que é habitualmente até menos comentado do ponto de vista mediático, é o setor do comércio de produtos de moda e acessórios, que foi altamente penalizado agora pelo encerramento. Por norma é um setor que é muito importante em qualquer cidade, do ponto de vista do volume de transações que ali é gerado, e que durante este primeiro trimestre registou uma quebra de cerca de 75% face ao primeiro trimestre do ano passado. Nós tivemos meses como o mês de fevereiro em que a quebra de fevereiro de 2021 face a fevereiro de 2020 foi de 97%, ou seja, praticamente as vendas ficaram reduzidas a zero.
Mesmo com esta tentativa de transição para o online, de vendas online, é difícil este processo, sobretudo no comércio mais tradicional?
A questão é muito bem colocada. Eu julgo que não é fácil vingar no comércio online. É de facto uma oportunidade extraordinária para as empresas poderem superar estas restrições, alargarem mercado, conquistarem novos clientes, poderem até globalizar o seu negócio. Estamos todos de acordo. Agora, vamos também ser muito claros. É muito difícil a competição no online. Há duas dimensões que me parecem muito importantes para uma empresa vingar no comércio eletrónico. Ou ter preço muito competitivo, ou então ter um produto muito exclusivo, o que faz com que o preço deixe de ser tão influente no processo de decisão. Ora, no setor da moda, por norma, no comércio tradicional, o que habitualmente temos é retalhistas multimarca e que não têm grandes margens de comercialização e, portanto, não conseguem ter um preço muito competitivo no comércio eletrónico. Do ponto de vista do comércio físico, eles são competitivos porque o preço passa para segundo plano e o que têm a oferecer é diversidade de produto, é o atendimento, são serviços de arranjos na hora, portanto são outros atributos, outras dimensões. No comércio eletrónico, aquilo que de facto se evidencia mais é o preço, e quando temos um retalhista a competir com alguém que domina toda a cadeia de valor, como os grandes operadores, vamos exemplificar para ser mais fácil para os nossos ouvintes perceberem, comparar uma loja qualquer de comércio local com a Zara. Naturalmente a Zara, que tem o domínio de toda a cadeia de valor, desde o processo de criação ao fabrico à comercialização, as margens são diferentes, a capacidade de preço competitivo é completamente diferente e, portanto, neste setor, claramente notou-se a dificuldade que algumas empresas têm de se ingrar no comércio eletrónico, mas não devem desistir.
Porque em causa não está o esforço do vendedor, não é? Não, do empresário. É mesmo esse processo?
Eu diria que é um processo e são decisões de gestão que são precisas ser tomadas. Nós não temos que ter na nossa loja online à venda os mesmos produtos que temos numa loja física. Portanto, tem que haver uma boa seleção dos produtos que passamos para a loja online e procurar produtos mais exclusivos e... uma coisa que é difícil, mas que é possível, é conseguir replicar alguns dos nossos atributos do ponto de vista físico para o comércio eletrónico, para que, de facto, a experiência de compra seja positiva, para que as pessoas depois voltem a comprar-nos, voltem-nos a procurar, voltem a que até nos prescrevam, que sejam os nossos embaixadores, e que este processo de decisão não se baseie única e exclusivamente no preço, porque sabemos, pela questão do preço, não é fácil um pequeno retalhista de qualquer cidade no mundo competir com marcas nacionais ou globais.
Este confinamento e esta pandemia afastou ou aproximou os sócios da ACB, da própria ACB? Porque ao longo destes meses vimos muitos webinars, muitas iniciativas precisamente que procuravam chamar a atenção dos associados e não só, para a importância destes processos.
Aproximou claramente, claramente. Nós tivemos mais contacto neste último ano do que possivelmente nos últimos 10 anos com a nossa base de associados. De facto, o desconhecido, as dificuldades com que as empresas se depararam, a quantidade de informação, de regulamentos novos, de legislação, de medidas que surgiam e que surgiam com uma periodicidade muito, muito grande e sempre a serem revistos com melhorias, levou a que de facto houvesse uma procura muito significativa por parte das empresas dos nossos serviços para procurar a melhor informação, orientação, aconselhamento sobre o percurso para, ou as medidas a que deviam recorrer, mas também nos procuraram muito para estas questões relacionadas com a qualificação. E nós, ao nível da organização de webinars, que em 2020 transformámos todo o nosso plano de organizações de seminários muito rapidamente em webinars, tivemos audiências recordes, nós tivemos participação de pessoas nestas ações que nós chamamos de sensibilização para fatores críticos de competitividade em áreas diversas, para a gestão das empresas, como nunca tivemos. Isto eu diria que também é a parte boa da pandemia, mas para além destas ações de sensibilização, e nós só este ano já fizemos 9 webinars que envolveram cerca de 1000 pessoas, não exclusivamente Braga, porque nos webinars, como nós abrimos à comunidade, temos muitas das vezes empresas de outras origens, de outros concelhos também a participar, mas também ao nível da qualificação de recursos humanos, destacava que nós só durante estes primeiros 3 meses do ano 2021 já envolvemos mais de 500 pessoas em processos de formação para melhoria das suas competências. Estamos a falar das pessoas que trabalham nas empresas nossas associadas. 500 pessoas é um número muito relevante, muito significativo. Nós só temos esta possibilidade de fazer esta formação com este volume graças, vão-me perdoar, à pandemia. O facto das pessoas estarem em confinamento, estarem muito tempo em casa, aumentou também a predisposição para a formação, ações de formação. Mas para além disso, a possibilidade de fazermos, ou só tínhamos esta possibilidade de fazê-la online, ou seja, fazê-la à distância, porque de outro modo nós não tínhamos condições físicas para ter 10, 12 cursos, como temos, em simultânea a decorrer, mas o online permitiu. Mas quero salientar também esta predisposição, esta abertura, esta importância que foi atribuída pelos empresários para os processos de qualificação, para se prepararem durante estes períodos difíceis de confinamento, para servirem melhor os seus clientes, para gerirem melhor os seus negócios.
Recordo os nossos ouvintes, estamos à conversa com o Rui Marques, diretor-geral da Associação Comercial de Braga. Rui, ontem terminou um período que era tradicionalmente todos os anos um dos períodos mais importantes para a economia da cidade, não só para estes setores que já referimos aqui, alojamento também, falo da Semana Santa, é o segundo ano consecutivo em que não há uma Semana Santa dentro das circunstâncias habituais e, portanto, a cidade fica despida, fica sem gente e fica sem movimentação de muitos milhões de euros.
Sem dúvida. A Semana Santa é um evento de natureza cultural, que também tem uma dimensão religiosa muito marcada, mas que tem uma dimensão turística que nós não podemos descurar e um impacto económico muito relevante. As nossas estimativas no ano de 2020, em que já não houve a celebração na plenitude das celebrações da Semana Santa, é que tínhamos uma perda de faturação da ordem dos 12 milhões de euros, entre vendas no comércio, refeições na restauração, dormidas no alojamento. Portanto, nestes três setores, perdemos qualquer coisa como 12 milhões de euros de faturação e, portanto, em 2021 a nossa expectativa é semelhante. É que tínhamos novamente perdido a oportunidade, por culpa desta pandemia, de faturar 12 milhões de euros. Isto é um número muito significativo, porque nestes negócios, o primeiro semestre tem basicamente um pico de vendas que ocorre neste período. pela Semana Santa, de facto tem um impacto muito relevante nas vendas, quer no comércio, quer na restauração, quer no alojamento. O resto dos meses compõem o primeiro semestre, são meses, por norma, que nós consideramos baixas, de vendas baixas. E, portanto, estes períodos, estes picos, são sempre muito importantes para a rentabilidade das empresas, para as empresas encontrarem recursos financeiros para poderem aguentar no resto do ano e poderem ser rentáveis. Depois de não termos tido um Natal famoso, porque já foi gravemente prejudicado pelas restrições que tivemos, pelo segundo ano consecutivo não termos Semana Santa na plenitude, de facto foi muito penalizador para estas atividades económicas. Oxalá 2022 possamos voltar a ter uma Semana Santa grandiosa, como nós estamos habituados a ter, nós, os bracarenses, mas também os empresários, mas acredito que seja necessário um par de anos, 2-3 anos, para conseguirmos voltar a atingir os níveis de volume de negócios gerados à volta da Semana Santa que tínhamos em 2019, ou seja, no ano pré-pandemia.
Como é que considera que deve ser feita também a retoma da economia e de todas estas atividades? É preciso impulsionar as empresas para os próximos meses, para os próximos anos, claro.
De facto, não é fácil a resposta a essa questão, porque obviamente o que nós desejávamos enquanto empresários é que ela ocorresse o mais rapidamente possível. Mas se houver uma adesão muito significativa dos clientes a este tipo de negócios, provavelmente pode-se descontrolar a pandemia. Portanto, tem que haver aqui algum equilíbrio neste estímulo à procura interna, de forma a que não se perca ou se descontrole a pandemia, porque nunca podemos perder, embora não nos compita a nós, obviamente, eu acho que quem pensa as políticas públicas nunca pode perder de vista a questão da saúde pública. Agora, para além desta retoma da economia, é absolutamente fundamental que o Estado continue a priorizar alguns investimentos que são absolutamente estruturantes e nos últimos tempos temos descurado isto. O foco tem sido só a sobrevivência, o governo só tem pensado como é que as empresas vão resistir, mas para continuarmos a ser competitivos, quer em termos locais, quer em termos nacionais, quer em termos internacionais, as empresas precisam de investir e desse ponto de vista é preciso que haja um novo programa bem musculado e transversal de apoio ao investimento, de apoio à inovação, de apoio à transferência de conhecimento para as empresas, que reforce a internacionalização, que reforce a transição digital das empresas, assim como a transição energética. São muitos desafios que estamos a viver, societais, e portanto é fundamental que o Estado português pense nisto seriamente e que muito rapidamente coloque programas de apoio, porque as poucas oportunidades que tem havido de incentivos que apoiam ao investimento, a verdade é que apesar destas grandes dificuldades, os empresários têm respondido presente e têm apresentado candidaturas em volumes que excedem largamente aquilo que são as dotações orçamentais que estão disponíveis.
Uhum. Além destes apoios, como é que se promove turisticamente uma cidade e uma região nesta fase? É também difícil, porque isso é determinante para os vossos associados também.
Sem dúvida. Uma cidade como a nossa está a crescer cada vez mais, a dependência que tem do setor do turismo, e ainda bem que assim é, porque é uma atividade exportadora e, portanto, também melhora as nossas contas, a nossa dependência do exterior. Mas a verdade é que nós vamos ter que ter aqui um programa com etapas diferentes ao longo dos próximos anos. Claramente, 2021, e eu acredito que ainda 2022, o nosso foco terá de ser o turismo interno, porque a mobilidade de turistas internacionais ainda vai ser diminuta, ainda existe pouca disponibilidade eu diria até mental, para os cidadãos de todos os países andarem a circular de país em país, e até porque, na generalidade dos casos, dos países emissores de turistas para Portugal, esses países também têm campanhas muito fortes e agressivas para faça turismo cá dentro, à semelhança do que nós temos. Portanto, eu acho que o nosso foco nos próximos dois anos tem que ser claramente este. Temos que muito claramente também resolver muito bem esta questão da pandemia, transmitir à comunidade que somos um destino seguro a esse nível e que temos ótimas condições do ponto de vista de saúde pública, de resposta a focos que possam surgir, porque os turistas procuram-nos muitas vezes como local de refúgio e julgamos que assim continuará a ser. Portanto, é muito importante conseguirmos este bom desempenho do ponto de vista da gestão da pandemia para sermos notados internacionalmente como um destino seguro e, para além disso, há que começar a fazer o trabalho de promoção deste destino internacionalmente. É um trabalho que vai ser lento, que não vai produzir de imediato resultados, mas que importa começar a fazer, e aproveitando até algumas das últimas distinções que recebemos e que faz com que Braga neste momento seja claramente um destino cosmopolita, um destino sexy que as pessoas têm curiosidade de conhecer, porque é muito, tem não tem muita notoriedade, porque não é muito conhecido à escala europeia, mas quem nos visita faz comentários muito positivos. E isso é de facto importante, e temos que saber aproveitar esta distinção de Braga melhor destino agora em 2021, a distinção também concedida ao Bom Jesus como património mundial da humanidade, para conseguir capitalizar, tornar mais conhecido este destino e atrair para cá pessoas.
Já começamos a falar do futuro, futuro também da Associação Comercial de Braga, que está a preparar aqui uma mudança na sua designação para a Associação Empresarial de Braga. Este anúncio já foi feito há cerca de um mês. Em que fase é que estamos desse processo de transição?
Nós só ainda não o concretizamos, também um bocadinho por força das circunstâncias que vivemos, para se tornar efetivo esta proposta de decisão. Tem que ser apreciada em Assembleia Geral e votada favoravelmente pela maioria dos nossos associados, mas não era possível não é possível até ao próximo dia 19 de Abril realizarmos Assembleias Gerais. Portanto, no próximo dia 20 de Abril temos agendada uma Assembleia Geral, onde, para além das contas do ano 2020, iremos também submeter à apreciação esta alteração aos estatutos para adotarmos esta nova denominação da associação, que passará a ser Associação Empresarial de Braga. E, portanto, depois de aprovada pelos nossos associados e depois de publicada em Boletim do Trabalho e Emprego, passa a vigorar esta nova designação. Portanto, julgamos que é uma questão agora de poucas semanas para se concretizar este importante passo para o projeto associativo da associação.
Exatamente, esta nova designação que vai significar o quê? Porque não vai ser só a mudança de nome, tem um objetivo.
Não, claro que não. Não é só uma alteração da designação de nome, ela de facto simboliza claramente aquilo que é uma maior ambição do nosso projeto associativo, que é de alargar a representação da associação a todos os setores de atividade económica da área de influência da Associação Comercial de Braga, independentemente da dimensão dos empresários, sejam empresários de micro, pequena, média ou grande dimensão. Portanto, queremos ser verdadeiramente a voz das empresas da região. Para além desta questão da reivindicação, naturalmente que durante este processo a associação passará também a dinamizar iniciativas, projetos em áreas onde tradicionalmente ainda não estava muito habilitada ou não tinha muito de tradição. Estamos a falar claramente nas questões mais ligadas à inovação, as questões mais ligadas à internacionalização, e portanto são áreas onde nós vamos claramente apostar cada vez mais nos próximos anos. Isto é um projeto de médio, longo prazo, embora a começar daqui a dias, mas é um caminho que se faz caminhando, e portanto o nosso propósito é irmos ganhando base associativa em todos os setores de atividade. Temos uma grande representatividade nos setores tradicionais do comércio, do turismo e dos serviços. Queremos também reforçar, porque já temos associados noutros setores, mas queremos naturalmente reforçar a nossa base associativa em setores como o setor da indústria, como o setor da construção, para verdadeiramente podermos ser uma associação agregadora e representativa de todos os setores de atividade desta área que é esta região de Braga.
Exatamente, uma designação e uma associação que não se vai confundir com a Associação Empresarial do Minho, que também foi anunciada há poucos dias, ainda não está em funções, mas que em breve também estará, provavelmente quase em simultâneo.
Eu diria que é um projeto que está apresentado publicamente para surgir, que procurará, segundo as palavras de uma das pessoas que é das promotoras da iniciativa, que procurará ocupar um bocadinho o espaço da Associação Industrial do Minho. A Associação Comercial de Braga também está, naturalmente, a fazer esse trabalho na região de Braga, onde nós temos a nossa área de influência definida estatutariamente. Portanto, o associativismo é livre. Portanto, da parte da Associação Comercial de Braga, nós nunca nos oporemos a que apareçam novas associações. Portanto, temos que respeitar o espaço de intervenção de todos os empresários, todos os cidadãos. E, portanto, é uma associação que há de encontrar o seu caminho, o seu projeto, há de ser naturalmente um projeto diferente da Associação Comercial de Braga, porque senão também não acredito que fosse surgir, porque a avaliação que a sociedade faz de uma forma generalizada, quer em termos locais, como regionais, como nacionais, do desempenho da Associação Comercial de Braga é altamente positivo. Portanto, acredito que se tenha um cariz completamente distinto daquilo que é o trabalho da Associação Comercial, ou melhor dizendo, da Associação Empresarial de Braga.
Muito obrigada, Rui. Chega assim ao fim na nossa entrevista hoje com o Rui Marques, diretor-geral da Associação Comercial de Braga. Estamos de volta na próxima terça-feira com mais um convidado neste Campus Verbal. Tenham uma boa noite.